Vamos ler Jeremias, irmãos amados, capítulo número 9, versículo 23. Diz assim o Senhor: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 10. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Aleluia. Versículo 10, aliás, capítulo 10, versículo número 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei amado, Príncipe da paz e Senhor deste lugar, Pai, Tu que és o Senhor santo, majestoso e fiel, Senhor, Tu que és aquele, Senhor, que constrói todas as coisas, Senhor, Tu, Senhor da glória, tem planos para nós, Senhor da glória, Pai. Tem planos para estas vidas que estão aqui esta noite, Senhor. E eu rogo a Ti que a Tua revelação, Senhor, faça parte da nossa vida esta noite, Senhor. Vem revelar, Senhor, o Teu Espírito bendito, Senhor. Vem revelar o Teu poder neste lugar agora, Senhor. Vem revelar, Senhor, para que mais uma vez as trevas sejam abaladas, Senhor da glória, Pai. Papai, que nós possamos sentir o Teu Espírito, ouvir a Tua voz, sentir o Teu perfume majestoso e fiel neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu Te peço, Senhor, que a Tua igreja seja tocada por Ti agora, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, meu Senhor, graças a Deus. Pode se assentar, igreja, aleluia. Graças a Deus, né? Eu creio, irmãos, que você que tem estado na presença de Deus já há algum tempo, eu creio que você tem recebido muitas coisas boas de Deus. Todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor e vive a sua vida olhando para Cristo, olhando para a vontade de Deus, com certeza já recebeu nesse mundo muitas coisas boas. Muitas coisas, irmãos, que são, eu diria até, perpetuadas na nossa vida, né? Ou seja, ficarão conosco durante toda a nossa vida neste mundo. Coisas que Deus estabeleceu de tal forma, estão tão alicerçadas, que farão parte da tua vida até o dia derradeiro, ou da sua morte, ou da volta de Cristo neste mundo, né? Mas nós, irmãos amados, na nossa experiência com Deus, né, nas nossas experiências com Deus, nós não podemos jamais deixar de lado, né, tudo aquilo que Deus vem nos falando. E eu creio que Deus está falando contigo há anos, talvez. Deus, quando se revelou a você, falou algo a você. Deus, quando mostrou a verdade a você, Ele mostrou algo diferente na tua vida. E eu penso que o Senhor está te orientando, o Senhor está falando, está se revelando a você, né, de muito tempo. De muito tempo Deus tem ministrado a tua vida. Deus tem ali, né, dito aquilo que você deve mudar. Deus tem dito aquilo que você deve melhorar. Deus tem dito, né, como você deve proceder. Deus tem dito como você deve agir. E não se engane, irmãos amados, porque isso é necessário para as nossas vidas, e nós precisamos mudar todos os dias, né? Talvez você precise tomar algumas decisões amanhã. Talvez você precise em ouvir a voz de Deus hoje, talvez o seu clamor hoje: Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, me orienta, Senhor, dirige, fala aquilo que eu devo fazer. Senhor, fala como eu devo proceder. Talvez o seu clamor tenha sido esse, nos últimos dias, nos últimos instantes, talvez. Mas, irmãos amados, se existe algo que Deus não deixa de fazer na nossa vida, é falar conosco. Deus jamais Ele deixará de ministrar a você, porque nós precisamos ser alimentados. Nós precisamos ser alimentados todos os dias, alimentados com o poder de Deus, alimentados com o poder do Espírito Santo, alimentados com as coisas santas, com as coisas que têm valor. Porque as coisas que não são santas, irmãos, não servem para nada. As coisas que não vêm de Deus, elas devem ser desprezadas da nossa vida. Elas devem ser lançadas fora. Mas as coisas que são de Deus têm que ser guardadas no profundo do nosso coração. As coisas que são de Deus têm que criar em nós raízes, porque quando não existem raízes, irmãos, né, a queda é muito fácil. Quando não existem raízes, né, para ser enganado é muito fácil. Né, qualquer fundamento irá levar aquilo que não tem raiz para um lado ou por outro. Basta uma palavra bendita, no sentido de ser bem falada, porque as palavras que geram engano são palavras malditas. E quantos enganos, irmãos, quantas coisas ruins nós temos visto por falta de raízes, porque na verdade as coisas que são de Deus não enraizaram no coração, não enraizaram na mente. E nós sabemos, irmãos, que tudo que não tem raiz, né, é muito fácil de perecer. Né, nós, a Rosana ministrou uma palavra aqui a respeito do ministério infantil, e eu não deixo de me lembrar de uma palavra que Deus disse ao povo de Israel em relação aos filhos, quando Deus falou assim: que vocês, povo de Israel, devem inculcar nos vossos filhos a minha palavra, disse o Senhor, né? Para que elas estejam gravadas no coração. Aleluia. A vontade de Deus, irmãos, é que a palavra dele seja o alicerce. Né? A vontade de Deus, irmãos, é que as coisas dele sejam importantes, sejam as mais importantes na nossa vida. Ou seja, nós não podemos ignorar Deus, nós não podemos ignorar a palavra, nós não podemos ignorar as coisas santas, nós não podemos ignorar aquilo que Deus falou, porque quando nós ignoramos aquilo que Deus falou, coisas ruins acontecem. Basta você saber e lembrar, né, que a razão de toda a malignidade do mundo hoje em dia, com certeza, é a falta de Deus no coração do homem. Não Deus que o mundo prega, irmãos, um Deus que não existe, um Deus falso, um Deus mentiroso, um Deus castigador, um Deus que não está nem aí, um Deus que está longe, distante, que só está interessado, né, um dia em destruir o mundo. É, porque as pessoas acham que o fim do mundo será em destruição, quando na verdade, né, nós deveríamos meditar e entender que o fim do mundo para os cristãos, para aqueles que são de Deus, será um momento de extrema alegria, será um momento de extremo poder, será um momento de extrema abundância, né, de óleo de Deus para as nossas vidas, será a alegria da igreja. A alegria da igreja é o suposto fim do mundo, né? As pessoas falam fim do mundo, mas esta é a alegria da igreja. Não pela malignidade, pelo julgamento de Deus para as pessoas que não foram fiéis, mas a alegria abundante da igreja será para o julgamento daqueles que foram fiéis. É um momento. Será um momento, irmãos amados, que é o objetivo das nossas vidas. Eu creio que nós estamos aqui né, buscando a salvação. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus, porque nós honramos a Deus com as nossas vidas, com as nossas atitudes, e nós sabemos que nós, para sermos salvos, precisamos cumprir a palavra dele. Existe uma passagem bíblica no final do livro de Apocalipse, né, que eu já comentei aqui, quando o apóstolo João, tendo aquelas visões maravilhosas a respeito dos últimos tempos e dos tempos que já se passaram e dos dias de hoje, porque as pessoas olham o Apocalipse e sempre acham que a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, conta algo que vai acontecer, mas o livro de Apocalipse conta algo que está acontecendo, né? As profecias dos últimos tempos são as profecias para os dias de hoje, né? As coisas estão acontecendo conforme estão descritas na Bíblia. E Jesus disse para ele, né, terminando o livro de Apocalipse: eis que eu cedo venho. Dizendo da vontade dele, do interesse dele em levar a sua igreja, levar o seu povo ao seu encontro. E João, né, sofrendo como ele estava, velhinho já, o último apóstolo a morrer, numa ilha chamada Patmos, preso, exilado, longe de tudo. Uma ilha que não tinha praticamente vegetação, uma ilha rochosa, passando ali os seus últimos dias, recebeu essa revelação maravilhosa e ele pôde dizer ao Senhor: vem, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. É. E eu sempre falo, irmãos, e eu me repreendo por isso hoje, né? Por não fazer cumprir aquilo que Deus já me falou há muitos anos, que na nossa oração diária na igreja, esse clamor deveria ser constante, ou seja, de nós, no final da reunião, podermos dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, porque isso deveria representar o desejo mais profundo da nossa alma. O desejo mais profundo da nossa alma. Uma vez eu vi uma verdade escrita no Facebook, infelizmente uma triste verdade, né? Uma triste verdade, onde, né, estava escrito assim, né? Todo mundo quer Deus, todo mundo quer se encontrar com Deus, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer se encontrar com Deus, mas ninguém quer morrer. Né? Que seria, né, supostamente uma oportunidade de se encontrar com Deus, né? Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, ou seja, né, nós iremos ao encontro do Senhor, né? Mas você pergunta, né? Eu pergunto: Diácono Leonardo, né, você quer se encontrar com o Senhor? Né? Você está feliz por causa que você vai se encontrar com o Senhor? Tô. Então você vai morrer. Triste, né? Mas é assim, infelizmente, as coisas que são do homem. E você não tenha medo de falar da morte, sabe por quê, irmãos? Né? Não tenha medo de falar da morte. Sabe por quê? Porque você não tem autoridade nenhuma sobre a morte. Porque você não tem autoridade nenhuma sobre os seus dias. Deus tem autoridade. Então você pode falar à vontade. Sabe por quê, irmãos? Nada, você não vai atrair coisa ruim para a tua vida, não. Não precisa ter medo da morte, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus controla a tua vida, e eu sei que Ele controla a tua vida, eu creio que Ele controla a tua vida, nada acontecerá na tua vida que não seja da vontade dEle. Nada acontecerá na tua vida, melhor dizendo, que não esteja escrita na Bíblia já. Nada acontecerá contigo. Não é porque você tem liberdade de falar de algo que é natural para o homem que aquilo vai acontecer contigo mais rápido ou não. As pessoas têm muitas manias nos dias de hoje que representam, né, a fragilidade do ser humano em relação às coisas que são de Deus, que representam, né, o resto, né, de coisas que não têm o mínimo fundamento, porque se Deus está na tua vida, Ele controla tudo. Nada fugirá ao controle dele, nunca. Aliás, nunca fugirá, né? Sai às vezes do teu controle por causa da tua falta de fé e do teu pecado. Mas de Deus nada foge do controle dele. Esses dias eu estava olhando, né, observando, como as pessoas se deixam ser enganadas por situações no mundo, né? Uma questão específica disso é o horóscopo, né? Eu estava lendo os meus e-mails lá e recebi lá, né, uma nova função, né? Você pode receber no seu e-mail todos os dias o seu horóscopo, as previsões do seu horóscopo. E eu comecei a pensar, né? Que coisa maligna, que coisa terrível, que ilusão terrível é essa que engana boa parte da humanidade. As pessoas põem a fé em estrelas, as pessoas põem a fé em cruzamentos de planetas, as pessoas põem a fé num dia de nascimento, as pessoas põem a fé numa característica, uma suposta característica, né? Todo aquele que nasceu, todo aquele que é de peixes tem essa característica, todo aquele que é de aquário tem outra característica, né? E as pessoas se apegam naquilo. E a ilusão é tão grande que a pessoa fala: eu sou assim mesmo. Né? Eu sou assim mesmo. Essa é a palavra. Tal é a fragilidade do ser humano. Eu olho para Deus, eu oro para Deus pela manhã, e eu sei que o meu dia será o dia que Ele estabeleceu, né? Com sol ou com chuva, com Marte para lá, com Saturno para cá, com a constelação não sei do que para lá. Não interessa. Não interessa aquilo que vai acontecer no céu, na terra ou no inferno. Não interessa. Interessa aquilo que Deus estabeleceu para aquele dia, para a minha vida. E se Deus estabeleceu, e se eu estou na presença de Deus, aquilo sempre será para o meu crescimento espiritual. Tudo que está preparado para mim será para o meu crescimento espiritual. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas, né? Todas as coisas deste universo, né, giram em torno da tua bênção. Por causa do poder de Deus e da ordem do Senhor. Por causa da palavra. Por causa da palavra, a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus gere o mundo. A palavra de Deus estabelece coisas neste mundo. E a palavra de Deus, irmãos amados, está toda voltada para você. O foco da palavra, o foco, o alvo da palavra é você. É você. A palavra de Deus te rodeia, te busca. A palavra de Deus, ela age na tua vida como você nem imagine. Porque ela tem autoridade para isso. A palavra de Deus está atrás de você. Atrás no sentido de te buscar, de te desejar, de estar querendo, né, agir na tua vida. Irmãos, isso é muito importante você entender. Sabe para quê? Para que o inimigo não possa, né, trazer picuinhas, fazer enganos na tua vida, né? Esses dias aí teve uma sexta-feira 13. Eu nem reparei que era sexta-feira 13. Nem reparei que era sexta-feira. Eu fui saber porque eu olhei, não, eu tava vendo as notícias ali na internet e de repente eu vi lá, sexta-feira 13, né? Meu Deus do céu, né? Passar de bar da escada. Quem já desviou de uma escada aqui? Não precisa falar, não, irmãos. Só falar, não. É melhor não falar, né, irmãos? Né? Eu não vou passar aí. Por via das dúvidas, é aquele papo, né? Por via das dúvidas, é melhor não passar, né? Gato preto, né? Gato preto passa na frente, né? Ainda fala, cruz credo. Deus tem misericórdia, né? Deus tem misericórdia. Quantas coisas, né, irmãos? Fantasiosas, né? Quantas coisas que demonstram a falta de maturidade espiritual. Quantas coisas que demonstram, irmãos, a fragilidade da fé do homem. A frieza espiritual, né? Quantas coisas demonstram a superficialidade, do espírito do homem em relação às coisas que são de Deus. Tudo isso, irmãos, não é construído, né, de um dia para a noite. Tudo isso vem sendo construído pelo diabo. Tudo isso vem sendo construído pelas trevas durante centenas e centenas de anos. E passa a ser como algo natural, o cotidiano do ser humano, né? Passa a ser tão natural que as pessoas nem se apercebem que estão ali, na verdade, infringindo um conceito bíblico, que estão ali colocando a sua fé na lata do lixo quando, né, dão importância a isso, quando dão importância às coisas que são das trevas. Dão mais importância ao diabo do que a Deus. As pessoas têm mais medo do diabo do que de Deus. Né? As pessoas potencializam, eu sempre falo, as pessoas estão, né, colocando muita força, dando muita importância para as trevas. As pessoas estão dando, né, assim, um valor tremendo para as coisas que são das trevas. Ah, isso eu não posso fazer. Ah, se eu fizer isso, eu posso. Né? Que nem um dia eu estava orando na igreja e aí manifestou o demônio numa pessoa. Lá nós fomos expulsar o demônio, expulsamos o demônio da pessoa, de repente acabou o culto, veio a irmã, pastor, orar por mim. Falei, tá bom, irmão, por que você quer que a gente ore? Qual o motivo? Ah, né? Eu quero que você orar por mim, que eu encostei no endemoniado. Olhei para irmão. Falei, irmão, vou orar por você, mas não é por causa disso não, viu? Vou orar para Deus te dar discernimento, paz no coração, alegria, né? E eu sempre falo, né? Quantas vezes ela abraçou um endemoniado, né? Quantas vezes ela beijou um endemoniado, né? Quantas vezes ela deu a mão para um endemoniado, né? E não sabia. Quantas vezes? Né? Quantas vezes isso aconteceu? E as pessoas, né? Ao contrário daquilo que Deus prega, que Deus diz, estão cada vez mais se retraindo com medo, ao invés de usarem o poder de Deus, a palavra de Deus, em vez de usarem aquilo que Jesus escreveu. Né? Se Jesus, né? Vou pegar o Criel agora aqui. O Criel está bem na minha frente aqui. Imagina, Criel, se Jesus chegasse na tua frente e falasse assim. Imagina se ele falasse para você, falasse assim: Criel, vem cá, quero conversar com você. Ele olhasse nos seus olhos e dissesse assim: Criel, eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. O que você acharia disso? Muito bom, né? Lógico que é muito bom. É excelente. É uma palavra excelente. É uma palavra, irmãos amados, né, que delega autoridade. É uma palavra, irmãos amados, que diz, né, que nós temos autoridade, que nós temos poder sobre as trevas para pisarmos mesmo, para destruirmos sim as obras das trevas, e absolutamente o inimigo poderá nos causar algum dano. Absolutamente. Você falou assim, que palavra boa é essa, né? Eu diria para você, se você não sabe, ela já foi dita, ela está escrita. Ela está escrita no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 11, se eu não me engano. 9, 1. Capítulo 9, versículo 1. Este é o poder de Deus descrito para nós, descrito para a tua vida, descrito para mim, descrito para você. E a palavra de Deus não pode ser apagada, destruída, a palavra de Deus não pode ser contradita. O problema é que as pessoas não acreditam nela e dão mais força às trevas do que a Deus. Você quer ver um exemplo? É, passa numa encruzilhada. Aí você vê um trabalho feito assim, na encruzilhada lá. Aquele frango morto, aquela bebida, aquela vela, preta ou vermelha, sei lá. Né? E lá vai o crente chegando, né? Lá vai o crente, aí ele avista e lá vai o crente atravessando a rua, né? E vai embora, né? E vai embora. Longe do negócio, né? Lógico que na nossa sabedoria, a gente não vai fazer o que eu vou falar aqui, né? Mas você podia parar lá, dar um bico naquele negócio lá, dar um chute naquelas troças lá, para voar longe lá daquele negócio, só para mostrar que Satanás não tem autoridade nenhuma. E você ainda, na tua autoridade, você antes de dar um chute naquilo lá, você ainda fala: eu, em nome de Jesus, determino que toda obra maligna desse trabalho está quebrada. E esse deveria ser o papel do crente: não fugir, não ter medo, mas chegar lá, olhar para aquilo lá e falar: está quebrado. Eu dou ordens: está quebrado em nome de Jesus. Está quebrado em nome de Jesus. Você não precisa fazer escândalo, você não precisa pisar, você não precisa plantar bananeira, você não precisa pegar a Bíblia, né, levantar. Não, determina na autoridade que Deus te deu, para que as coisas das trevas não tenham influência nas coisas que são de Deus, para que a malignidade não atinja aquele, né, que é talvez o teu irmão, para que as trevas não encubram a luz, porque a luz é que deve aniquilar as trevas. Deus é tão maravilhoso, irmãos amados, que ele usou exemplos tão sábios. Tão sábios, ele disse que a luz não pode ter comunhão com as trevas. E é perfeita essa comparação, porque aonde um filete de luz passa, na escuridão, nas trevas, aonde aquele filete de luz passa, as trevas são aniquiladas, nem que seja num filete de luz que passa. As trevas vão embora naquele filete que passa, porque não há como ter comunhão de trevas com a luz consome as trevas. Não é assim? Apaga essa luz aqui para você ver, fica tudo escuro. Acende a luz para você ver. Como se fosse, né, algo sobrenatural. As trevas, a escuridão, ela é consumida pela luz. Ela é consumida pela luz. A luz vem na velocidade da luz, consome a escuridão. E assim, irmãos amados, as coisas que são de Deus, as coisas que são de Deus são dessa forma. São para consumir as trevas, são para aniquilar as trevas. As coisas que são de Deus são para destruir as trevas. E eu te lembro um versículo da palavra de Deus que diz, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Para desfazer, irmãos, porque o diabo agiu, o diabo operou, o diabo destruiu em certo momento a vida do homem. O diabo, né, fez com que o homem fosse expulso da presença de Deus. O diabo fez com que o homem, né, sofresse nesse mundo para alcançar as coisas que são de Deus. Mas Deus disse que Jesus veio para desfazer estas obras. Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Começando pela restituição, né, da comunhão do homem com Deus, que havia se quebrado. Da comunhão com o homem com Deus. Do homem com Deus. Para o homem falar com Deus, irmãos, eram necessários profetas. Eram necessários homens separados. Homens, né, que eram escassos. Aonde Deus dava o Espírito Santo, aonde Deus derramava o Espírito Santo, para que esses homens pudessem ser os interlocutores, interlocutores de Deus para com o homem. Tanto é que os reis de Israel muitas vezes queriam a direção de Deus, chamavam os profetas, né? Vai lá, fulano de tal, consulta o profeta, vê o que Deus fala. Aí lá ia lá o mensageiro lá: o rei tal falou que ele quer fazer isso e tal, e pediu para você orar para Deus. Aí o profeta ia lá, orava, né? E aí vinha: assim diz o Senhor, né? E hoje não. Hoje você pode orar e Deus fala contigo. Hoje você pode falar e ouvir a voz de Deus. Hoje você, irmãos, não precisa de pastor. você não precisa de profeta, você não precisa, né, de apóstolo, você não precisa de ninguém para que você possa ser ouvido por Deus e Deus possa falar contigo. Sabe por quê? Porque Jesus desfez a obra do diabo. Jesus rasgou o véu que separava o homem de Deus, né? Foi rasgado de cima a baixo. A Bíblia diz que quando Jesus sucumbiu na cruz, morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e aquele véu separava dois ambientes. Aonde ficava a Arca da Aliança, ficava num lugar chamado Santo dos Santos, e ali só um homem podia entrar uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e quando ele entrava, eles amarravam uma cordinha na cintura do sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote, para entrar lá no lugar Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, ele tinha que se purificar, tinha que passar por um ritual de purificação. E eles tinham medo do sumo sacerdote fazer mal o ritual e morrer lá dentro, e não ter como tirar o sacerdote. Eles amarravam uma cordinha e o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Se ele morresse lá, o pessoal puxava ele. Acabou. Não tem mais o véu. Não tem mais a separação. Não é mais um homem só que entra na presença de Deus. Mas você tem essa condição de entrar na presença de Deus. E isso, irmãos, é um privilégio que você nem imagina. Isso, irmãos, é algo que as pessoas, em primeiro lugar, não entendem e por isso não valorizam. Porque se entendessem, né, com certeza agiriam de outra forma em relação a essa situação. Né, o dom do Espírito, os dons do Espírito, se as pessoas verdadeiramente valorizassem, era para as pessoas fazerem fila aqui, todos os cultos: pastor, ora por mim, ora para que Deus, né, me dê dons espirituais, pastor, me unge aqui para que o Senhor renove os meus dons, pastor, me unge aqui para que eu seja abençoado pelo Espírito Santo, para que eu receba algo do Espírito Santo de Deus. E eu, muito triste, já falei isso inúmeras vezes, é extremamente triste, né? É escasso, é raro aquele que vem e fala algo: pastor, eu quero receber um dom, ora por mim. Que a Bíblia diz que o dom do Espírito vem pela imposição de mãos. E a gente não vê. E vocês não sabem, irmãos, a tristeza que é isso no nosso coração. Eu lembro que quando eu me converti, eu desejava tanto, mas desejava, buscava. Um dia eu procurei o pastor, falei: pastor, por que eu não recebi o dom do Espírito Santo ainda? E o pastor olhou para mim e falou assim: eu já ministrei o dom do Espírito Santo sobre você e você já tem esse dom. Eu olhei para aquilo, fui para casa, eu tinha ido no culto sozinho, não sei porquê. Aí eu fui dirigindo para casa, né, em São Paulo. E, gente, Deus é tão maravilhoso, que sempre fez a gente congregar longe de casa, né? Sempre. Eram uns 10 quilômetros distante de casa. Aí no meio do caminho eu comecei a falar em línguas estranhas. Dentro do carro. E comecei a falar. Cheguei em casa falando língua estranha. Fui pro trabalho falando língua estranha. Voltei do trabalho falando língua estranha. De tão maravilhoso que é. De tão grande que era o desejo do meu coração. E hoje, irmãos, é muito triste. Essa situação é muito triste. Porque demonstra, irmãos, que os valores da igreja, os valores do povo de Deus hoje, eles não estão corretos. Eles têm uma distorção. Porque a igreja hoje, ela prega muita bênção material. A igreja hoje prega cura, prega milagres, prega libertação, prega prosperidade, prega toda sorte de situações, e se esquece das coisas que são, né, importantes, que é a salvação, que é, né, os dons de Deus, que é o Espírito Santo neste mundo, que é a nossa capacitação neste mundo. E é por isso que existem poucos dons na igreja. Estou generalizando, não é nessa igreja, irmãos. É igreja. Igreja de Cristo. Existem poucos profetas, poucos intérpretes de línguas, poucos que têm dons de cura. Poucos. Por quê? porque não é importante, que as pessoas não querem. Quando querem, né? Eu quero, mas não querem pagar o preço por aquilo. Não querem se consagrar, não querem orar, não querem ter uma vida santa, não querem pagar o preço para receberem aquilo que é de Deus. Aquilo que é importante para Deus, não querem pagar o preço. E o preço, irmãos amados, tem que ser pago. Deus não vai fazer nada que vá contra a palavra dele. Deus não vai, né, te abençoar além daquilo que ele fez, né, num momento em que você não tinha sabedoria espiritual, num momento em que você era uma pessoa ignorante espiritualmente falando. Deus te abençoou, Deus te chamou, Deus te mostrou presente, mas chega um momento que Deus vai requerer de você atitude, 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 baseado na palavra. Sabe por quê, irmãos? Um dia nós vamos nos achegar à presença de Deus, e vai estar do lado de Deus, do lado de Cristo, aquele que foi fiel, aquele que cumpriu a palavra. Vai estar do lado dele lá. E aí vai chegar aquele que cumpriu mais ou menos. E é esse que cumpriu mais ou menos, vai falar: Senhor, Senhor, eu cumpri mais ou menos, mas o diabo foi astuto. Senhor, Senhor, eu fiz mais ou menos, mas sabe, eu não resisti, né? Mas eu, tu estavas no meu coração, tu estavas no meu coração, né? Eu sempre te amei, mas as minhas atitudes, às vezes, eu sei que eu podia ser melhor, eu sei que eu podia ter sido melhor para ti. Aí você pode falar assim: ah, Jesus vai entender tudo isso, né? Vai ter misericórdia. Aí aquele que disse assim: faço juízo, ou seja, julgo, e justiça na terra. Ele vai olhar para aquele que foi fiel, e vai olhar para você com a tua desculpa, vai olhar para aquele que resistiu, vai olhar para aquele que foi, que passou por tudo isso, resistindo, lutando, passando angústias, né, para não pecar. Ele vai olhar para aquele, vai olhar para você, e ele vai se lembrar que ele é justo. Ele vai se lembrar que ele é o juiz de toda a terra. Ele vai se lembrar que ele é santo. Ele vai se lembrar que ele não pode usar dois pesos e duas medidas. Ele vai se lembrar que a palavra dele é fiel e verdadeira. Ele vai se lembrar que ele não pode deixar de cumprir a palavra dele. E ele vai olhar para aquele e vai falar: benditos, bendito de meu Pai. E vai olhar para você: maldito, que não resistiu. Maldito, que não foi fiel, que não valorizou, que não quis, que não buscou, que não praticou, por causa do outro, que foi fiel. Por causa da santidade dele, da santidade de Deus, né? O justo juiz. Imagina aquele que foi justo, né? Como é que ele ficaria, né? Fiz tudo em vão. Podia ter feito uns pecadinhos ali, né? Podia ter caído um pouquinho, né? Fiz tudo em vão. Não, não vai ser assim. Deus vai requerer tudo aquilo que está na Bíblia de nós. Deus fala nesta palavra: não se glorie o homem na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. É interessante essa palavra, é uma palavra que eu gosto demais. Quando Deus fala, irmãos, que tudo que nós temos nesse mundo não deve ser motivo de glória para o homem. A riqueza, os bens, a força, não deve ser motivo de você se engrandecer. Mas aquele que quer se engrandecer, se gloria em conhecer a Deus. O que conhece a Deus pode falar: oh glória, oh glória. Essa é a palavra do Senhor. A nossa glória é Deus. A nossa glória é o conhecimento de Deus. A nossa glória é entender Deus, entender o coração de Deus. A nossa glória é conhecer o Altíssimo. Esta é a glória do homem. A glória do homem é Deus, e não os bens que foram dados por Ele, e não aquilo que você tem neste mundo, porque aquilo que você tem neste mundo um dia vai sumir da tua frente. Um dia você não vai mais poder usar. Sabe por quê? Porque um dia você vai se encontrar definitivamente com o juízo de Deus, ou no céu ou no inferno, e tudo aquilo que você construiu nesse mundo vai sumir. E você vai prestar contas e vai receber o quê? A coroa de glória de Deus. Vai habitar nos palácios celestiais, conforme diz a Bíblia. Ou você vai aonde há fogo e ranger de dentes, aonde há sofrimento eterno, aonde as pessoas desejarão morrer e não conseguirão morrer. Tal é o sofrimento, né? Eu vejo às vezes, né, algumas chacotas na internet, principalmente com o inferno, né, lá é quentinho, deve ser confortável, já ouvi isso, né? Lá deve ter mulher, cerveja, né? A gente, né? Vai ser quentinho, vai ser confortável, vai ser bom. As pessoas não têm a mínima ideia do que estão falando. Tá o engano do diabo. Tal é o engano das trevas. Tal é o engano que Satanás colocou no coração do homem. Alguns falam que o inferno, irmãos, é nesse mundo. Eu vi isso esses dias, fui ministrar um casal e eu vi, o inferno é nesse mundo. As pessoas não têm a mínima noção. E é o inferno. Esse mundo, sabe o que é esse mundo? Esse mundo é o país, né, que Deus nos exilou. É o nosso exílio, porque a nossa pátria está no céu. Estamos exilados, caminhando como o povo no deserto caminhou, para provar a nossa fé a Deus, para provar o nosso amor a Ele, conforme Deus disse que aconteceria. Vão andar no deserto para aprenderem quem é Deus. Deus disse a Moisés: aprenderem a obedecer a Deus. Nós estamos aqui na jornada, né? Todo mundo caminhando lá, né? E como Deus fez no deserto, Ele faz conosco, não nos abandona. O povo mau, né, caminhando no deserto, Deus estava sempre ao lado deles. O povo mau neste mundo, Deus sempre está ao nosso lado. Estamos caminhando para um dia chegarmos à terra que Deus nos prometeu. O inferno, irmãos, o inferno, você não tem nem ideia do que será, né? E nunca se esqueça da primeira mentira que Satanás disse para o mundo, né? Primeira mentira dele: eu não existo. Para você ver como ele é astuto. Que você não se iluda. Que você busque a palavra, busque o conhecimento da palavra, para que você não seja enganado. Que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia da unção de Deus. Que não é enganado. Que não é levado por qualquer maré de palavra. Por qualquer circunstância na tua vida. Antes você discerna aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Joga fora aquilo que não é de Deus. E fica, guarda no coração com aquilo que é de Deus. Porque muita porcaria, muita mentira, muito engano, no meio do povo de Deus existe. No meio do povo de Deus existe. E as pessoas não estão se apercebendo disso. Que você tenha esse discernimento espiritual. Que somente Deus pode dar. Somente o Senhor Deus pode dar. Eu vou orar por você agora.